Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, igreja.
Boa noite.
Opa, glória a Deus, vi uma animação aí, muito bom, gente. Como é bom louvar o Senhor, né? Dá uma aquecida no nosso coração, tão gostoso. Gente, que legal, uma oportunidade tão grande sempre de trazer a mensagem para vocês. Enfim, aquilo que Deus falou no meu coração, tem falado no meu coração, também quero que, desejo que Deus fale ao coração de cada um de vocês. Para a gente começar, vamos fazer uma oração, assim como nós estamos, a gente falar com o nosso Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és o pão da vida, Tu nos alimentas, Senhor, Tu nos sustentas, não só com aquilo que a gente precisa no dia a dia, mas também Tu nos sustentas com aquilo que mais precisamos, que é o nosso relacionamento contigo, Deus. Muito obrigado porque o Senhor morreu numa cruz por nós, o Senhor veio, né, até nós para que nós pudéssemos conhecer a Ti de fato e ter um relacionamento contigo. Obrigado pela salvação, obrigado pela Tua palavra, que ela é viva, é eficaz e ela fala conosco, mesmo tanto tempo depois dessas histórias terem sido escritas, Senhor. Mais uma vez te agradeço por esse momento, te peço que fale aos nossos corações, use o Teu Espírito, que nós possamos ser ministrados aqui nessa noite, que possamos sair diferentes da forma como entramos, Deus. Em nome de Jesus que oramos, amém. Legal, gente. Estou um pouquinho gripado, me desculpem. Esse friozinho veio com tudo aí e acaba derrubando um pouco a gente. Mas eu queria começar esse momento de reflexão perguntando quando foi a última vez que você compartilhou a mesa com alguém. Pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo, uma amiga, um parente. Quando foi? Foi hoje? A última vez? Hoje eu tive a oportunidade de receber um amigo meu de Manaus, ele veio para um curso, daí eu almocei hoje junto com ele, foi muito legal compartilhar a mesa com ele, ele já foi embora, já voltou para Manaus, para a terra dele. Mas quando que foi? Ontem, quem teve ontem a oportunidade de compartilhar a mesa com alguém? Legal, vamos levantando as mãos, boa. Quando foi, quem foi que teve a oportunidade de compartilhar a mesa com alguém na semana passada? Legal. E quem nem se lembra quando foi a última vez que sentou à mesa com alguém? Olha aí, a gente muitas vezes, né, acaba deixando de lado a mesa, e ela é tão importante, né? A gente vê famílias, acaba acontecendo isso, né, que a mesa ela se torna só um item na cozinha, e aí as pessoas não têm mais convivência juntos, ao redor da mesa, não têm refeições mais uns com os outros, acaba indo para o sofá, né, diante da TV, almoçar ou jantar, enfim, ter a refeição. Mas existe uma bênção estar na mesa diante de outras pessoas. E a gente vê Jesus muitas vezes na palavra de Deus compartilhando a mesa com outras pessoas, porque ela é importante. Quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, eu fui fazer teologia, fui morar lá no sul, em Santa Catarina, e meus pais, para quem não sabe, eles são do interior aqui de São Paulo, moram em Cosmópolis, lá pertinho do acampamento MAB. E a gente tinha um costume de, todo domingo, almoçar entre nós, em família. Então, meus pais sempre valorizaram muito isso. A gente tem uma mesa bem gostosa, que cabe 12 pessoas lá. E aí vinha, né, a nossa família toda, também vinham os meus avós. E até hoje é assim, domingos a gente sempre está ao redor dessa mesa com a família. Que é uma delícia, né, estar junto com a família. Quando eu fui estudar, houve um momento ali que, né, um final de semana, eu fui lá para Santa Catarina e foi uma nova etapa na minha vida. Da noite para o dia, eu já não tinha mais isso. E eu comecei, né, a conviver ali na faculdade. A gente tinha alojamento masculino e feminino. Eu morava no alojamento masculino. E era bem interessante a rotina da faculdade, porque todo mundo estudava durante a semana. Mas muitos alunos, eles moravam perto ali de São Bento do Sul, né? Os pais moravam perto. Aí o que acontecia? Final de semana ia todo mundo com as suas famílias. Ou então, né, em outros casos, o pessoal que estudava conseguia algum trabalho voluntário no final de semana e viajava para outras igrejas para poder fazer esses trabalhos voluntários. O alojamento ficava com duas ou três pessoas. E aí, para mim, foi um choque. Passar um domingo almoçando sozinho. Eu lembro que foi assim, uma dor muito grande. Porque a gente tinha uma rotina, tinha um costume lá em casa, todo domingo era aquela alegria, né? Todo mundo junto, aquela refeição gostosa, e aí de repente não tinha mais isso. Fez falta durante esse tempo, né, de seminário. Mas o que a gente começou a fazer? É tão importante ter a mesa, né, ter esse momento de comunhão, que nós, entre amigos ali da faculdade, aqueles que ficavam, a gente começou a fazer as nossas refeições de domingo, como se tivéssemos numa família. E aí, às vezes, a gente ia, né, no alojamento feminino ou no masculino, que era liberado na hora do almoço, para você ir na parte do refeitório. E aí a gente tinha esses momentos, né, de comunhão entre os estudantes. Era muito gostoso, muito bom. E aí a gente foi criando esses laços, foi criando esse relacionamento, essa comunhão que não é da noite para o dia que ela é criada, mas ela foi sendo construída e a gente foi criando essa amizade. O fato é que a gente precisa de refeições, certo? A gente precisa ser nutrido, não só nutrido com os nutrientes de um alimento, as vitaminas, enfim, as fibras, a gente também precisa das refeições para isso, para conviver, para nutrir o nosso coração, para nutrir, né, a nossa fé. A gente não consegue viver a fé cristã sozinhos. Não existe essa. Não existe essa de querer viver a fé cristã sozinhos. A gente precisa de pessoas ao nosso redor. E hoje a gente quer ler um texto bíblico que fala sobre essa nutrição, que fala sobre essa comunhão com Jesus. E queria convidar vocês para nós lermos o texto de João, capítulo 6, versículos 53 até 69. Um texto levemente longo, mas não, ele é bem legal de ler, tem bastante coisa interessante para a gente aprender dele. João, capítulo 6, versículos 53 até 69. Deixa eu achar aqui. Ok. Vai ser projetado também, legal. Então lá diz o seguinte: então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo o que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso, eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és, que o Santo é o Santo de Deus. Até aqui a leitura para a gente refletir um pouco mais. Nós nos deparamos com um texto que acontece um pouquinho antes da Páscoa. Jesus estava em um lugar especial. Onde que ele estava, o texto nos diz? Em Cafarnaum, dentro de uma sinagoga. E antes disso, só para a gente ter um pouco de contexto, no dia anterior, Jesus fez o tão conhecido milagre da multiplicação dos pães. E ele estava, então, né, alimentando ali a multidão, ele alimentou, né, muitas e muitas pessoas. A Bíblia nos conta que era realmente uma multidão, né, eram milhares e milhares de pessoas. E na noite anterior ali, ele também tinha andado sobre o mar. em direção aos seus discípulos que estavam no barco. Então, pensa a situação ali, né? Os discípulos tinham acabado de ver Jesus pregar, multiplicar os pães e alimentar uma multidão, e Jesus andar no mar até o barco onde eles estavam com medo, porque tinha, né, tempestade, eles estavam, né, amedrontados. E no dia seguinte, eles estavam ali com Jesus, enquanto Jesus estava pregando em uma sinagoga em Cafarnaum. O que é uma sinagoga? O que, que era uma sinagoga? Para a gente entender um pouquinho, né, onde Jesus estava ali falando, né, qual que era a importância de uma sinagoga. A gente pode nomear a sinagoga como se fosse a igreja na época. O povo de Deus, né, os judeus, eles tinham o templo que ficava em Jerusalém. Era o centro ali da fé deles. Eles sempre na Páscoa iam, né, para Jerusalém. Era o local central ali para a fé deles. Mas, por conta do exílio que teve centenas de anos antes, eles acabaram, né, sendo espalhados por diversas áreas, acabaram sendo ali colocados em diversos locais. E nesses locais foram surgindo as sinagogas, que eram como se fossem mini-templos, representando ali a fé dos judeus. E aí esse local, né, as sinagogas, era um local de ensino da Torá, a lei do Senhor, fora de Jerusalém. E era também, né, o local onde aconteciam esses encontros, como se fossem cultos, no Shabat, no sábado. Era o local onde eles se encontravam, os judeus, ali para ouvir sobre a explicação da Torá, da lei, dos profetas, e todas as sagradas escrituras que eles tinham na época, sem o Novo Testamento ainda. Era também um local de ensino para os meninos. Então, os meninos, eles eram ensinados sobre a lei ali dentro das sinagogas. É como se fosse a igreja hoje, só que é uma igreja também que mistura um pouco de escola, porque era onde eles eram ensinados, e também era um local central, assim, onde tinha toda a liderança dos judeus dentro ali daquele local. Era um local muito especial e importante para os judeus. Era ali uma representação do templo em locais longe de Jerusalém. E aí, Jesus visitou algumas vezes algumas dessas sinagogas para pregar, para falar, né, sobre as boas novas do reino. E era um local, então, de ensino. Mas, principalmente, era um local dos líderes religiosos da época. Era o local onde eles estavam ali, né, os escribas, né, os mestres da lei, eles estavam ali reunidos naquele local. Então, quando Jesus estava falando essas coisas, tenham em mente que, além dos 12 discípulos, tinham pessoas ali da sinagoga, mas também tinha os líderes, né, dos judeus dentro desse local, ouvindo o que ele estava dizendo. E aí nós nos deparamos com esse discurso de Jesus, que já começa um pouco antes, que ele fala que ele é o pão da vida, mas nesse trecho específico, ele fala algumas coisas, ele ensina algumas coisas que são um pouco assustadoras, não é? Ele fala que a gente precisa comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo. Parece uma coisa meio canibalismo, né? Gera uma estranheza. Mas então, né, Jesus estava pregando ali e causou essa certa estranheza nas pessoas que estavam ouvindo. Se a gente pensar, sem a gente olhar pela ótica da Santa Ceia que nós temos hoje, né? Se a gente ouvir alguém dizendo assim, comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Estranho. Pensa você estar lá rodando, né, a sua Netflix, está assistindo uma série, e aí tem uma pessoa falando, comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Ou nos jornais, né, na televisão, uma pessoa dizendo isso. Muito estranho. Assustador. Pensa também que os discípulos, até então, eles não tinham vivenciado a ceia em que Jesus falava, este é o meu corpo e este é o meu sangue, para os elementos da ceia, né, o pão e o vinho. Os discípulos também estavam lidando com uma novidade ali. Eles não estavam ouvindo algo que eles já tinham ouvido de alguma forma. Então, pode soar um pouco como um canibalismo, né? Se você ouve isso assim pela primeira vez, fala, que esse maluco está falando? Que ele está ensinando aqui? E de fato, né, aos olhos comuns como os nossos, isso já soa de forma estranha, mas pense para os líderes judeus que estavam ouvindo aquilo. Os líderes judeus tinham algumas leis, 614 para ser mais exato, né? Diversas leis, tinham leis de pureza, e existe uma lei muito forte para eles que eles não deveriam comer sangue. Lá em Levítico, capítulo 17, versículos 10 a 14, diz o seguinte: nenhum israelita ou estrangeiro residente dentre vocês pode comer sangue de qualquer espécie. Qualquer pessoa que comer sangue será eliminada do seu povo. A vida de toda carne está no sangue. Por isso, eu o dei a vocês para fazer expiação pelas suas vidas sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Portanto, eu disse aos israelitas, nenhum de vocês deve comer sangue, nem o estrangeiro residente entre vocês deve comer sangue. Era proibido comer sangue. Não tinha essa de carne mal passada para o povo de Deus. Tá? Sabe aquela carninha que fica aquele sanguinho no prato? Não tinha. Porque o sangue, eles acreditavam que era dentro do sangue que estava a vida. Né? E para eles era escandaloso você ingerir sangue. Era como se você estivesse absorvendo a vida de outra pessoa para dentro de si. Então, para eles não tinha isso, né? Não tinha essa ideia de beber o sangue de alguém. Pensa, que coisa estranha. Então, para os líderes já acendeu um alerta. Mas também Jesus falou algo bem interessante. Jesus falou ali que outrora, em outro momento, vocês se alimentaram, né? Os seus antepassados se alimentaram do maná do deserto e tiveram fome de novo. Mas eu sou o pão da vida que vem para saciar a vida de vocês. Então, Jesus, ele quebrou uma lei ali com aquela fala, né? Ele colocou uma lei de lado assim e falou, opa, bebam o meu sangue. Mas também ele pegou um acontecimento do passado, que era muito importante para os judeus, o fato de eles terem sido alimentados no deserto, e falou assim, isso aqui não vale mais hoje. O que vale agora é o pão que eu dou para vocês. É o meu corpo que alimenta vocês. Então, no sangue havia um escândalo ali para os judeus, e também nessa fala sobre o pão havia um escândalo ali para os judeus. Principalmente para quem? Para os líderes, que estavam ali ouvindo diretamente Jesus falar sobre aquilo tudo. Acendeu alerta na cabeça dos líderes ali. Acendeu, com certeza, uma luzinha falando, opa, tem alguma coisa estranha. Mas o que Jesus queria trazer com esse ensino, através dessa, vamos dizer assim, parábola, né? Era uma metáfora que ele estava trazendo ali, é que quem quisesse, né, a vida eterna, precisava o quê? Ter uma comunhão autêntica com Jesus Cristo. Quando a gente olha a partir da Santa Ceia, né, a partir da ceia que Cristo deixou como ordem para nós fazermos até hoje, nós entendemos que é uma comunhão que ele estava pregando ali. O fato de comer do corpo e beber do sangue, simbolizados ali, né, nos elementos, isso era, sim, uma comunhão autêntica, uma comunhão de verdade profunda. Jesus estava ensinando algo novo, estava ensinando algo que para eles não fazia sentido. Mas ele estava trazendo esse anúncio de que para se ter uma comunhão autêntica, nós precisamos ter uma comunhão profunda ali com o Senhor. Ele estava chamando aquelas pessoas para essa comunhão de verdade através da alimentação. E ele estava anunciando também a sua nova aliança, né? Que ainda não tinha sido concretizada. Ele estava já anunciando que ela viria através de metáforas. Muitos ali com certeza não entenderam. A gente vai dar uma olhadinha sobre isso mais para frente no texto. Mas ele já estava falando, eu quero fazer uma nova aliança com cada um de vocês. Eu não quero mais que vocês fiquem presos à antiga aliança. Eu quero fazer uma nova aliança com cada um de vocês. É por isso que ele falou coisas que escandalizou aos líderes dos judeus. Quando ele falou sobre o beber o sangue, escandalizou porque ele estava anunciando uma nova aliança, um novo relacionamento com cada uma daquelas pessoas e com cada um de nós também. Então, essa metáfora da alimentação é um convite profundo para a comunhão com o Senhor. Isso não só para eles ali naquele momento, mas para a gente também. Jesus quer que a gente tenha uma comunhão profunda com Ele. Da mesma forma, quando a gente senta com alguém que a gente ama, né, diante de uma mesa, tem uma refeição, Jesus quer que nós tenhamos essa refeição com Ele, que é Ele próprio se doando para nós como refeição, né? É Ele próprio nos chamando para nós pensarmos nessa nossa alimentação espiritual. Ele quer ser o nosso alimento espiritual. Ele quer ser o pão que sacia toda a fome que a gente tem dentro de nós. Ele quer ter essa comunhão conosco de fato, que nunca acaba, que nunca termina, uma comunhão que é eterna. E ele promete, né, depois ainda, a vida eterna, através dessa comunhão. Nós somos chamados por Jesus para pensar na nossa alimentação espiritual, quando ele fala, comam do meu corpo, bebam do meu sangue. E não pensando numa alimentação espiritual, venho aqui no culto, eu me abasteço, e aí eu vou para a semana, estou alimentado. Jesus, né, ele até usa uma frase ali nesse texto que a gente leu, que ele repete depois em João 15, versículos 4 e 5. Ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E ali, né, em João 15, ele está falando sobre a videira e os ramos. E aí ele continua dizendo assim, pois assim como um ramo não pode dar fruto se não estiver na videira, vocês também não podem dar fruto a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus estava chamando para essa comunhão autêntica com ele, mas permanente. Não algo que a gente tem apenas uns domingos ou em um momento específico durante a semana, mas diariamente. Ele nos chama para a gente olhar, de fato, para forma como a gente está se relacionando com ele no dia a dia. E a gente é questionado por esse texto, né? Será que eu estou vindo encontrar Jesus só uma vez por semana aqui na igreja? Ou Jesus é aquela pessoa que está comigo em cada um desses momentos durante o meu dia a dia? A gente precisa olhar com mais intencionalidade para a nossa rotina. Todo mundo aqui tem uma rotina que é desgastante, né? Que tem muita coisa para fazer, muitas coisas para resolver. Trabalha ali 8, 9 horas, aí chega em casa, né? Cansado, mas e Jesus? E a nossa comunhão com ele? Como que está? Jesus quer que nós tenhamos tempo com ele. E por mais que a gente possa falar que tenha essa intencionalidade em todos os momentos do seu dia, né? Converse com Jesus a cada momento, mas separe também um momento para ter ali com Jesus diariamente, para ler da Bíblia, para fazer um devocional, para fazer uma oração, para ter comunhão com outros irmãos. Além daqui da comunidade, né? Chama alguém da igreja um dia para tomar um café contigo. Isso também é muito importante. E também Deus nos chama, né? Jesus está nos chamando para nós amarmos as pessoas e demonstrarmos o seu amor e serviço ao próximo. A comunhão que a gente tem com Cristo, ela precisa ser permanente todos os dias e gerar frutos todos os dias também, né? Não adianta só gerar fruto no final de semana e aí durante a semana eu saio chutando todo mundo. A gente precisa ter essa comunhão autêntica com ele diariamente. E também Jesus nos dá uma promessa nesse texto, né? Ele fala, quem permanecer, eu o ressuscitarei no último dia para a vida eterna. Nós temos essa promessa, Jesus traz ela muitas vezes, depois os apóstolos, né? O apóstolo Paulo também na sua carta, ele traz essa promessa diversas vezes. Nós vemos durante ali o Novo Testamento todo, muitas vezes sendo relembrada essa promessa que Jesus fez. Eu voltarei nos últimos dias, até a Jade disse isso pra gente, né, antes de ir firme nas promessas. Ele prometeu, Deus prometeu tantas coisas, prometeu que mandaria Jesus, prometeu que ele nos salvaria, prometeu que ele vai voltar, então ele vai cumprir. Porque se ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu até agora, por que ele não cumpriria a promessa maior que é da volta e da vida eterna? Então, nesse primeiro ponto, nessa primeira parte do texto, nós vemos Jesus pregando essa comunhão autêntica, verdadeira e profunda com ele, através do corpo e do sangue dele. Nós temos também uma segunda parte nesse texto, que é o momento em que as pessoas entendem, ou, aliás, não entendem muito bem o que ele está falando, e acham que a mensagem é dura demais, né? É a parte em que a gente vê o custo do discipulado, o custo de se seguir a Jesus. Não é fácil. A gente até vê aqui no nosso texto, né, no versículo 60, que muitos dos seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? É aquela questão, né? Jesus estava trazendo uma mensagem que trazia uma certa resistência, não só dos líderes, mas também das pessoas. Pode assustar um pouco quando ele estava falando, comam do meu corpo e bebam do meu sangue. E eles não estavam entendendo muito bem essa mensagem. E quando a Bíblia aqui fala discípulos, a gente tem que entender que eles nós temos aqui, né, duas classificações de discípulos. Nós temos os 12 discípulos, que eram aqueles que continuavam com Jesus em todos os momentos, estavam seguindo. Mas, de vez em quando, o Novo Testamento fala dos discípulos também com em relação a outras pessoas que estavam acompanhando Jesus, né? Pessoas que estavam ouvindo das suas pregações, pessoas que queriam receber dos seus milagres. Então, não havia só 12 pessoas que acompanhavam Jesus, mas tinha muitas pessoas que seguiam Jesus ali, né? E queriam estar mais perto dele todos os dias. E aí, essas pessoas não entenderam. Essas pessoas tiveram dificuldade. Essas pessoas não conseguiram entender, assimilar o que Jesus estava trazendo ali. E muitas vezes, nós também não entendemos o que Jesus quer para as nossas vidas aqui na palavra. Por mais que o evangelho é simples, muitas vezes a gente, na verdade, não quer entender. A gente quer se fazer desobediente, né? Desobedecer de fato a Deus. A gente não quer concordar com aquilo, com o que Deus está ensinando e falando para nós. Uma vez eu ouvi falar que obediente é aquela pessoa que muitas vezes não concorda, mas vai lá e faz. E é isso que Jesus quer que a gente faça, né? Muitas vezes nós temos um coração vingativo e a gente não entende quando Jesus nos diz para darmos a outra face, lá em Mateus 5, nos versículos 38 e 39. Muitas vezes nós temos um coração adúltero e não entende quando Jesus fala que o simples fato de ter um olhar com desejo para uma outra pessoa já é adultério, também lá em Mateus 5. Muitas vezes nós temos um coração corrupto, que acaba, né, deturpando as coisas, e também não entende que quando Jesus fala que uma pessoa é fiel no pouco, também é fiel no muito, lá em Lucas 16. Existem palavras, existem textos aqui na palavra de Deus que muitas vezes tocam nas nossas feridas. A gente não quer entender, mas é a palavra de Deus que está nos ensinando. E cutucando ali, para quê? Para trazer a cura para essas coisas. De fato, para nossa natureza humana, para quem nós somos, pecadores, o evangelho, ele vem muitas vezes machucando, mas ele vem para curar. E o próprio Paulo, ele diz, né, lá em 1 Coríntios, que o evangelho é loucura para as pessoas que estão se perdendo. Para quem não conhece a Jesus, aquilo que Jesus fala, esses ensinamentos tão preciosos, eles soam como loucura. Dá outra face, leva o tapa no outro lado do rosto para uma pessoa que te bateu. Quando a gente é ferido por alguém, a gente quer se vingar, né? A gente quer ser vingativo. Ou então, puxa, será que eu não consigo desviar alguns milhares de reais aqui no meu trabalho? Ninguém vai perceber. Eles têm tanto lucro. Mas ali também a palavra fala, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas para nós que cremos, assim como diz ali o apóstolo Paulo, né, o evangelho é poder de Deus. Quando nós cremos em Jesus, esse evangelho que é loucura lá para fora, é poder de Deus para as nossas vidas. Quando a gente entende o que Jesus fez por nós na cruz, nos salvou, nos purificou, nos perdoou dos pecados, nós começamos então a entender que o evangelho, ele é poder de Deus para as nossas vidas. E o que o poder de Deus faz? Transforma. Transforma cada um de nós. E é nesse momento, no nosso texto, que nós vemos uma separação então entre os discípulos, com D minúsculo, digamos assim, dos discípulos com D maiúsculo, aqueles que ficaram de fato com Jesus. Ali no versículo... No versículo 60, a partir do versículo 60, nós vemos que eles foram embora. Quando eles viram que a mensagem era dura, a mensagem não era tranquila, Jesus não estava ali só para fazer milagres, Jesus não estava ali só para trazer curas e ressuscitar mortos, Jesus estava ali também para trazer uma mensagem que ia tocar nos corações. Aí os discípulos com D minúsculo foram embora. Eles não conseguiram assimilar isso para si. Mas os 12 permaneceram. E a gente vê essa permanência, né? Quem foi o porta-voz foi Pedro. E ele diz uma das frases mais lindas que a gente vê alguém falando diante de Jesus. É uma frase que sempre me toca bastante. Que ele diz ali, né? Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu até engasgo na hora que eu vou ler esse versículo, porque eu fico pensando, né? Que fé é essa que Pedro tinha? E quando a gente conhece a história de Pedro, né? Pedro era pescador, um homem simples. Pedro, ele viveu ali com Jesus. A gente vê muitas vezes ele sendo um cara muito impulsivo, né? Até para ver que nesse momento ele foi o primeiro a responder. Pedro foi um cara que falhou também, porque ele negou Jesus ali depois que Jesus foi preso. Mas também Pedro foi purificado por Jesus e pregou o evangelho por tantos e tantos locais depois que Jesus foi embora, né? E eu acho muito interessante nesse momento, quando a gente chega nessa terceira parte do texto, que é entre os versículos 67 e 69, Jesus começa ali, né, com um questionamento. E aí? Vocês também vão embora que nem os outros? Vocês também vão desistir? Olha o que Jesus fez ali, né? Ele pegou e olhou para os seus 12 discípulos, aqueles seguidores fiéis, e diante de uma mensagem tão difícil de entender, de assimilar, ele questiona. Vocês também querem ir embora? Vocês também vão embora? E aí a gente tem essa resposta então do Pedro. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Muitas vezes eu me peguei pensando, o evangelho é muito difícil. Não é fácil seguir Jesus. Quem aqui acha fácil seguir Jesus? Ninguém. É muito difícil. Mas ao mesmo tempo meu coração pensa, como Pedro disse, para onde que eu vou? Não tem outro caminho. Eu conheci esse caminho, eu não consigo achar outro. Eu posso tentar achar milhares de outros caminhos, mas todos eles eu sei para onde vão levar. Vai ser para a perdição. Agora, Jesus é o caminho para a vida eterna. E eu tenho certeza disso. Quem crê tem certeza disso, que Jesus é o único caminho. E é nesse momento que a gente se depara com uma fé perseverante do Pedro. Eu tenho certeza que o Pedro, um homem simples, pescador, né? Quando ouviu Jesus falando, comam da minha carne, bebam do meu sangue, Pedro não entendeu nada. Assim como todos nós, se estivéssemos lá, também a gente não ia entender nada. Mas ele falou para si mesmo e falou para Jesus, né? Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que esse cara aqui, que está falando com a gente, ele tem as palavras de vida eterna. Ele é o caminho da vida eterna. Por isso que eu vou ficar, eu não vou embora. E eu vou ficar com ele até o final. É uma fé perseverante que Pedro demonstra ali, porque ela é profunda, porque ela é verdadeira e também porque ela é exclusiva. E como assim uma fé profunda, verdadeira e exclusiva? Primeiro, uma fé profunda. Muitos, simplesmente por não entenderem a mensagem, abandonaram Jesus. Ah, esse cara aí já alimentou a gente, já fez alguns milagres, estamos saciados. Agora a gente pega e vai embora. E eles abandonaram Jesus, abandonaram o que Jesus estava ensinando. Mas Pedro, ele não quis ficar na superficialidade. Pedro não quis ficar só com aquilo que ele ouviu ali e não entendeu. Ele quis ir mais fundo. E quando ele quis ir mais fundo, eu vou permanecer aqui. Eu vou ficar aqui com Jesus, porque, ok, eu não entendi agora, mas amanhã eu vou ouvir ele falando de novo. E depois de amanhã, de novo, e de novo, e de novo. E eu quero aprender o máximo que dá. A mesma coisa é a gente com a palavra. Se a gente só bate o olho nela uns versículos por dia, a gente não vai entender. Se a gente não parar para ler a palavra, estudar o que Jesus quer nos ensinar aqui, a gente não vai entender o que ele quer para as nossas vidas. E o que a gente faz quando a gente não compreende a palavra? A gente desiste? A gente vai embora ou a gente permanece ali para sermos alimentados por Jesus? O meu desejo é que a gente tenha essa fé profunda, igual a de Pedro, que continue, mesmo quando as coisas não parecem muito certas, né? A fé de Pedro, perseverante de Pedro, ela também acontece porque ela é verdadeira. É interessante que Pedro nem balança, né? Jesus pergunta, ele já dá ali a resposta direta. Jesus perguntou, Pedro respondeu. A resposta dele é na lata. Ele não para para pensar antes. Tipo assim, e aí, vocês vão embora? Ah, não sei, Jesus. É, todo mundo vazou, né, daqui. E se a gente der uma voltinha, tomar um café ali fora, pescar um peixe, depois volta? Não, Pedro fala na hora. Para quem que a gente vai? É só você que tem as palavras de vida eterna. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Então, a resposta de Pedro é direta ali, né? E aí, quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei, será que quando eu sou questionado pela palavra, porque, como eu disse, né, a palavra nos questiona, ela toca ali nas feridas, né? Quando eu sou questionado, eu tenho essa resposta igual de Pedro na lata? Ou eu fico tentando achar voltas e interpretações para aquela palavra e outras formas de explicar o que estava sendo explicado, falado por Jesus? Será que a gente tem essa fé verdadeira e consciente, assim como o de Pedro? Uma fé consciente de fato, que eu entendo no que eu estou crendo. Que eu estou aceitando aquilo que Jesus está falando para mim. Então, a fé de Pedro era profunda, era verdadeira, mas também ela era uma fé exclusiva. Ele começa, né, o questionamento dele de volta para Jesus, para quem iremos? Não tinha para onde ir, não tinha outro caminho. Pedro não enxergava nenhum outro local para depositar a sua fé. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro mestre, nenhum outro Deus com D minúsculo, nenhum outro ídolo. Pedro só queria depositar a sua fé no Jesus de Nazaré. Nós aqui no Brasil, nós vivemos um contexto muito sincrético. O que é isso sincrético? Que palavra difícil é essa que o Pedro está falando aqui? Nós vivemos num país que teve diversas influências religiosas dentro, né, da nossa história. Então, quando a gente olha, né, ali para o período de escravatura, a gente vê escravos sendo trazidos da África e junto com eles era trazido também as suas religiões. Ok. E aí, para que eles pudessem cultuar aos seus deuses com D minúsculo, eles acabaram mesclando os nomes ali dos seus deuses com os nomes dos santos católicos, que era a religião, né, mais forte na época aqui no Brasil. E aí que a gente começa a ver na história do Brasil esse mix entre religiões acontecendo. Com o passar do tempo, né, e numa vivência tão globalizada que a gente tem hoje, a gente começa a perceber que na nossa sociedade pós-moderna, as pessoas estão buscando por espiritualidade. Só que elas acabam agindo como se fosse um buffet religioso. Eu pego uma coisinha daqui, outra coisinha dali, um pouco dessa aqui, junto tudo, e aí é aqui que eu vou me alimentar espiritualmente. Mas Jesus diz que ele é o quê? O pão da vida. E a gente não precisa de outras coisas. Você quer ver uma questão bem prática agora desse buffet religioso que existe? Conheço crentes que participam no culto, que leem horóscopo, que vão para encontros espíritas, que vão, né, assistir, né, lives de outras religiões e acabam se alimentando de tantas coisas. Não, porque o mais importante é eu alimentar a minha espiritualidade. Não. Jesus é o único caminho. Jesus é o pão da vida. Não há outro caminho, não há outro alimento que a gente precise a não ser essa fé exclusiva no nosso Senhor Jesus. E aí, o nosso convite com esse texto é que nós possamos ser que nem Pedro, que a gente possa ser alimentado unicamente por esse Cristo, que nos mostra que ele é o único caminho, o único pão. João 14,6 nos diz, né, um versículo tão conhecido, Jesus fala ali, né, para os seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não há outro caminho para a salvação a não ser em Jesus. Não há outra forma para ser salvo a não ser Jesus. Não há vida eterna em outra pessoa a não ser Jesus. Jesus é a resposta para tudo aquilo que a gente busca, para tudo aquilo que a gente está querendo e ansiando, para todos os desejos do nosso coração, Jesus é a resposta. Para toda a nossa dor, para todo o nosso pesar e para todo o nosso pecado que nós carregamos. Jesus é a resposta. E aí, já seguindo para o final da mensagem, eu não quero me delongar muito, mas nós passamos por três partes aqui no texto, muito importantes, que é a verdadeira comunhão com Jesus, o custo do discipulado, de você ter essa comunhão, né, com Jesus, ele tem um custo, e a fé de Pedro, que é perseverante. E aí, a minha pergunta que fica para a gente aqui agora é: nós estamos prontos para abraçar uma comunhão autêntica com Jesus? Jesus está chamando a gente para ter essa comunhão autêntica com Ele. Jesus está chamando cada um de nós para ter uma comunhão de verdade com Ele, para crer nele de todo o coração, para de fato ser alimentado por Ele, para de fato sentir e perceber todo o peso do coração por conta do pecado ser eliminado, ser limpo. E se você ainda não tem essa comunhão, você pode conversar com o Léo, com o Patrick, comigo no final do culto, a gente pode conversar e orar com você, para que você busque essa verdadeira comunhão. A gente, né, nós como igreja, a gente pode se apoiar nisso e também se ajudar nisso, para nós buscarmos uma verdadeira fé em Jesus Cristo. E Jesus está chamando também cada um de nós para a gente permanecer, para a gente não vacilar. E mesmo quando os tempos são difíceis, mas também quando aquilo que ele nos ensina é difícil e a gente não consegue entender. Como eu comentei, os nossos corações pecadores muitas vezes não entendem aquilo, não querem entender aquilo que Jesus está ensinando. Mas a gente é convidado por esse texto para a gente permanecer, apesar das dúvidas, apesar dos questionamentos. Eu sei que é difícil crer em Jesus Cristo. Não é fácil. E quando eu digo crer, não é simplesmente acreditar que ele existe, mas é obedecer aos ensinamentos dele. E Jesus está chamando cada um de nós para a gente ter uma fé como a de Pedro, que seja profunda, verdadeira e exclusiva. Profunda, porque está firmada ali, quer saber mais do que Jesus tem para ensinar. Verdadeira, porque nem questiona, simplesmente responde: eu creio em ti, eu quero seguir a ti. E exclusiva, unicamente em Cristo, porque não há outro. E em qual grupo de discípulos nós estamos? Estamos ali com o Pedro, que tem essa confiança? Ou a gente está com os discípulos, com D minúsculo, que foram embora quando Jesus trouxe aqueles ensinamentos difíceis? Pensando já, encaminhando para o final, quero ler o versículo de Hebreus 12, versículos 1 e 2, que diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de uma enorme multidão de testemunhas da vida de fé, removamos todo o peso que nos impede de correr, especialmente o pecado que tão facilmente nos faz tropeçar, e corramos com perseverança a corrida que Deus nos propôs. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o aguardava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Nosso desejo é que, de fato, nós possamos vivenciar essa fé em Jesus Cristo, exclusiva nele, única e exclusivamente nele, para que nós possamos, assim como Jesus prometeu, nos últimos dias, quando ele voltar, nós sermos ressuscitados e levados para a vida eterna. Que possa ser essa a nossa certeza, a nossa esperança, e também, principalmente, o motivo de nós não titubearmos, de nós continuarmos, de nós seguirmos, de nós permanecermos nessa fé, que é uma fé perseverante. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor. Senhor, nós queremos, nesse momento, glorificar o teu nome, porque tu és santo, tu és amoroso e tu és um Deus que quer nos alcançar, quer uma comunhão autêntica com a gente. Senhor, tu te entregaste lá na cruz para nos dar vida, para nos reconciliar contigo, porque tu queres de fato que nós vivamos essa vida contigo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fez esse sacrifício por nós O Senhor nos ligou novamente ao Pai. O Senhor está conosco em cada momento, mesmo depois de tanto tempo que a Tua obra foi feita lá na cruz, Senhor. Muito obrigado porque temos a certeza da Tua presença entre nós, através do Teu Santo Espírito. Muito obrigado porque nesse momento a gente é alimentado pela Tua Palavra e nós somos realmente relembrados que nós precisamos ter uma fé, assim como a de Pedro e dos outros discípulos, que é uma fé que permanece, Senhor. É uma fé que é profunda, que é verdadeira e que é exclusiva em Ti. Te peço, Deus, que nos ajude a ter uma fé assim como a de Pedro, que nós possamos estar permanentes em Ti, Senhor, ligados a Ti, e que nossa vida possa dar frutos, que nós possamos buscar a Ti todos os dias e que nós possamos também abençoar pessoas ao nosso redor para que elas venham conhecer do Teu amor, conhecer da boa notícia que Tu trouxeste para essa humanidade, Deus. Queremos Te louvar, Te agradecer por esse texto e também agradecer porque o Senhor fala conosco em nossos corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém.